Agradeço a Vossa Excelência, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores.
Agora vai.
Infelizmente, tenho que voltar a esta tribuna para tratar do ainda não resolvido impasse com os caminhoneiros brasileiros. É necessário, senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, um esforço coletivo para que se chegue a uma negociação final que ponha fim à agonia desses trabalhadores rodoviários que rodam 12 horas ou mais por dia na sua luta, para que eles possam recuperar condições de manter suas famílias, para que os encargos de combustível, de IPVA, de seguro, de alimentação, e todos os mais que integram as despesas diárias dos transportadores rodoviários possam recompensar a sua luta paciente, resistente, persistente e eficiente. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, o problema é que, ao manter-se o impasse, são prejudicados outros trabalhadores. São prejudicados os produtores de leite, os produtores de frango, os produtores de suíno. E eu me refiro àquele conjunto de trabalhadores rurais, a sua maciça maioria de pequenos trabalhadores rurais, boa parte deles trabalhadores rurais familiares, que acabam sendo prejudicados com a continuidade desse impasse. Tenho dados aqui do Centro Socioeconômico e de Planejamento Agrícola, do Centro de Pesquisas da EPAGRE, que é a Embrapa Catarinense, que me foram trazidos por seu presidente, o engenheiro Luiz Resman, relatando o seguinte: o abate de aves e suínos e também de bovinos está paralisado no extremo oeste e volta a ocorrer na região do meio oeste catarinense, principalmente em razão da não chegada, esse é o termo aqui escrito, dos animais nos frigoríficos, esgotamento da capacidade de armazenamento, comprometimento do abastecimento de insumos para acondicionamento de carnes processadas e dos estoques de materiais de higiene e limpeza do processo produtivo, que é tão importante, tão fundamental para a manutenção daquele status que duramente nós conseguimos, o de sanidade animal livre de vacinação. Estima-se que na sexta-feira, diz o Dr. Luiz Resman, 27 de fevereiro de 2015, deixaram de ser abatidos e processados cerca de 26 mil suínos e 4 milhões e 500 mil frangos. O sistema de produção de ração está parcialmente paralisado nas principais empresas e cooperativas. E é importante assinalar a força do sistema cooperativo em Santa Catarina, que é exemplar para o país e para o mundo, que formou grandes empresas processadoras de leite, de carne suína e bovina e de carne de frango. De acordo com informações do Sindileite, Sindicato dos Produtores de Leite, os prejuízos das indústrias e produtores rurais chega a 15 milhões de reais por dia. São captados diariamente pela indústria láctea de Santa Catarina cerca de 6 milhões e 500 mil litros de leite. No entanto, atualmente, somente as empresas que captam leite regionalmente têm alguma capacidade de captação e beneficiamento, não devendo ultrapassar a 15% da capacidade atual, o que significa dizer que cerca de 5 milhões e meio de litros de leite estão sendo desperdiçados a cada dia. Teria outros dados aqui, tão graves quanto esse, para trazer à tribuna deste Senado. Mas acredito que estes bastam para pôr em ênfase a necessidade de uma negociação que ponha fim a essa paralisação, que estabeleça um frete que remunere o trabalho dos transportadores de carga rodoviária, uma remuneração justa e digna, que os compense dessa equação perversa de redução do frete e aumento do preço do óleo diesel. É preciso uma negociação já, e eu faço dessa tribuna ao ministro Rosseto e aos demais negociadores, às empresas do setor, para que encontrem um denominador comum para esse impasse, a fim de que a economia brasileira, já deprimida, já sofrendo com baixo crescimento e inflação acima do limite aceitável, possa deixar de sofrer ainda mais prejuízos. É o apelo que eu faço, senhora presidente,
senador,
senhoras e senhores
me
senadores.
Concede uma parte? Vossa Excelência me concede uma parte?
Com grande prazer, senador Valdemir Bock.
Senador Luiz Henrique, eu fui ao estado, o meu estado, Mato Grosso do Sul, e no final de semana eu procurei conversar com lideranças do setor. Estou falando do Gelson Pavone, que é um dos... O Gelson Pavone, ele é da Rodobelo. E o Cláudio Caval, que são... presidente, o Cláudio é presidente do Sindicato dos Transportadores. E também das cooperativas... de caminhoneiros, de apoio aos caminhoneiros de Mato Grosso do Sul, chamado Copersul. Na verdade, senador Luiz Henrique, o assunto, ele realmente é um assunto complexo. E eles admitem... As medidas tomadas, elas... nesse momento, desmobilizou em algumas regiões, mas no sul, por exemplo, não há uma desmobilização. Eu vi hoje ainda na imprensa, no estado de Vossa Excelência, no Rio Grande do Sul, no Paraná, é preciso que se avance mais nessas negociações. Eu quero citar aqui que nós montamos um grupo aqui que está monitorando, e o senador Blairo Maggi tem participado dessas negociações. A informação que eu tenho do senador Medeiros é que ainda ontem, a última conversação, ficaram no dia 10 agora retornar, talvez um grupo mais amplo, no sentido de colocar algumas coisas mais permanentes. Desde regulamentação do próprio segmento, que na verdade se concedeu anistia ou a prorrogação do pagamento de 12 meses para alguns segmentos que têm o transporte, e ficou de fora, sobretudo as grandes transportadoras. Eu acho que essa questão precisa ser melhor discutida. Agora, é inegável, e eu dizia isso aqui quando o presidente Renan autorizou, que o prejuízo nós vamos ver agora no final do ano, no final desse mês. Os estados vão ter um prejuízo muito grande, sem falar no desabastecimento. Tem escola que não está funcionando por falta de gás, por falta de combustível, porque não tem como ir pegar os alunos, os ônibus escolares. E daí para frente... Nós não vamos sair dessa crise sem fazer com que esses trabalhadores, sobretudo os caminhoneiros, sobretudo os autônomos, aqueles que têm um, dois, até três caminhões, se convençam realmente de uma política pública permanente, a longo, né, e médio prazo, que é o que vai fazer com que eles realmente... Porque nesse momento... com a baixa do valor do frete e aumento do diesel, essa equação ela não faz. E a maior prova disso é essa quantidade de caminhões que estão vindo hoje aqui para Brasília. Agradeço a parte de Vossa Excelência.
Eu é que agradeço a Vossa Excelência. Efetivamente, o governo agiu. A presidente da República sancionou sem vetos. Por um ano dos financiamentos, uma nova carência de um ano para pagamento dos financiamentos dos caminhões que foram adquiridos junto aos órgãos financeiros do Estado, o compromisso de não haver novo aumento do óleo diesel nos próximos 6 meses, mas tudo indica que isso foi insuficiente. a necessidade de intensificar as negociações. E Vossa Excelência disse muito bem, não basta resolver o curto prazo, é preciso assegurar o médio e o longo prazo, tendo em vista que o transporte rodoviário nesse país é fundamental para a economia desse país.
De possível, se eu pudesse agora concluir seu pronunciamento, tá certo? Uma vez que nós temos vários oradores inscritos.
Não, Vossa Excelência tem razão.
Tá.
O tempo que eu excedo, eu tiro do colega. Desculpe, eu não sabia que tinha vencido o meu prazo. Eu
pois
voltarei
não.
à tribuna para tratar desse assunto. Espero não voltar. Espero que essa crise, que esse impasse seja resolvido. Se não for, voltarei
da tribuna para as outras considerações que gostaria de fazer. Muito obrigado, Vossa Excelência. Me perdoe por ter ultrapassado meu tempo.